O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Você ligado aqui na Central 3, começa mais um Próxima Parada, e hoje um programa com muita música, não é, Leandro?
Parece que sim, parece que você hoje foi buscar a banda direto no metrô, porque você disse que você queria garantir que todo mundo chegasse bem.
Exatamente, aqui a gente tenta tratar bem, né?
Mostrando que tem até gentileza em Osasco, dizem que esse é um conceito meio controverso.
Assim. Não só em Osasco, como em toda a grande São Paulo, viu?
Tô ligado, tô sabendo.
Viu, Leandro? Hoje a gente está aqui com As Despejadas, um grupo, uma banda de Guarulhos, que começou, elas se conheceram na escola e começaram aí a fazer um trabalho que vai fazendo sucesso aí na cidade da grande São Paulo, a maior cidade da grande São Paulo, Guarulhos. Estamos hoje aqui com Lídia Martiniano, Vitória Silva e Ariadne Pereira, que vão contar um pouquinho sobre o trabalho delas e sobre por que que começaram esse grupo e por que As Despejadas. Boa noite.
Boa noite, gente.
Fizeram até coro agora pro Paulo Talarico.
A gente vai cantar, já vai abrindo voz.
Ele tem nome de narrador, dá até uma coisa, né? Tipo, Paulo Talarico, não parece nome de...
Ele falando, aí a gente quer falar, tipo, assim, igual...
A gente quer falar, assim, com uma voz, mas...
Do Google Tradutor.
Google Tradutor, o Paulo podia fazer nome de Google Tradutor. Mas por que são As Despejadas? Só pra gente entender o nome, assim.
A gente gosta muito dessa pergunta, né?
Deve ser
porque
a pergunta mais
acho
básica.
Que foi intencional ter colocado esse nome, porque... Vai muito do querer entender mesmo a essência da banda. Despejadas, antes de tudo, porque é a proposta. É a proposta da nossa música, do nosso grito, do nosso canto. Que é colocar em pauta, que é levantar a realidade de todos aqueles que são despejados socialmente. Que é o jovem, que é a mulher, que é o negro, que é aquele morador da periferia. Então, por que despejadas? Porque a gente canta... tudo aquilo que a TV não mostra e tudo aquilo que é belo onde a gente vive, que é a nossa realidade.
E até para o público ir conhecendo as vozes, essa que falou foi a Vitória, a gente está também com a Lídia e com a Ariadne. Vou pedir, além das três que estão hoje no programa, também fazem parte a Nathalie Ferreira e a Aline Maria. Vou perguntar para a Lídia, como é que vocês começaram na escola, como que esse grupo surgiu na escola, foi de um trabalho, né? Como é que foi isso?
A escola que se encontra, né, na periferia de Guarulhos, bairro dos Pimentas, né, ela realiza projetos que na época fazia 50 anos da ditadura militar, então os professores fizeram trabalhos musicais sobre a ditadura militar. Geralmente a gente tem trabalho lá também de consciência negra, Semana da Mulher, Semana Popular, Folclore, essas coisas, né? Cultura brasileira. E aí a gente, desde o início do ano, desde a Semana da Mulher e dos projetos da ditadura, a gente começou a... A gente formou um grupo que era de todas as classes, né? Então a gente começou com um coral de mulheres no mês da mulher. E daí pra frente a gente fez várias atividades o ano inteiro que a essência desse grupo eram as despejadas e outras despejadas também, né? A gente tinha mais meninas conosco, né? Mas foi fundamental para fortalecer o nosso vínculo e a gente passou o ano inteiro produzindo coisas sobre a ditadura militar, com temática sobre a mulher, sempre discutindo alguma problemática que era nossa e era também da periferia, era da juventude, era da mulher e da mulher negra e do povo negro também, né? Então, foi isso que nos juntou, né?
Vocês ainda estão na escola?
Não, a gente... A Vitória, a Aline e a Nathalie, elas se formaram ano passado. Eu me formei em 2014 e a Ariadne se formou em 2012.
E agora a gente tá... Eu tô fazendo Ciências Sociais na Unifesp. A Lídia tá cursando Técnico em Canto na ETEC.
Eu e a Nathalie.
Ela e a Nathalie. Ariadne tá fazendo Geografia no INFE. E acho que a gente seguiu bastante o caminho, né? Acho que a música foi essencial para nossas escolhas, assim. E a educação se provou muito forte, porque a gente ouviu falar de feminismo, a gente ouviu falar da violência, primeiramente, da música na arte, primeiramente numa escola. Uma escola pública de periferia que, por muito que... pela degradação, né, que a gente sabe que é a educação pública, por falta de verbas, independente de tudo isso, uma escola que soube trabalhar os alunos, os professores e o senso crítico de todos. E acho que isso a gente trouxe para a vida e a prova que quando se tem educação, o jovem da periferia alcança lugares que a gente não pode nem determinar nem imaginar.
E como é que era antes da... Porque tudo isso aconteceu no ensino médio, né? Como é que era antes desse projeto da escola, assim? Porque é muito legal quando a gente vê isso acontecendo, né? Mas geralmente tem um antes disso. Tipo, como é que era o ensino fundamental? Pô, quanto é que deu o estalo? Se isso era uma coisa de família, se foi um professor? Eu tô tentando lembrar um pouco também, sei lá, quando eu tava na escola em Caieira, sabe? Teve uma mudança muito grande entre, pô, o que que era o fundamental e quando você vai pro ensino médio, assim. Quanto aquilo abre e quantas vezes depende de um professor também. Não sei se vocês têm algum... Se isso tem algo... Se isso faz... Pô, se solta um estalo... Até o nome é muito legal por causa disso.
Sim, individualmente, né? A gente teve contato com essas temáticas na Pastoral da Juventude, né? Que a gente...
Explica pra gente o que é a Pastoral da Juventude. Eu acho que nem todo mundo conhece. Embora você esteja usando um anel de tucum. Eu achei isso revelador.
A
Pastoral da Juventude é uma pastoral que pertence à Igreja Católica e costuma ser um grupo de base de jovens que se reúnem para viver o Evangelho de Cristo, que é ler a sociedade através de um senso crítico, trazendo o Evangelho para dentro da nossa realidade. E, dentro da pastoral, a gente, incrivelmente, foi, pra mim, eu acho que o primeiro lugar onde eu vi falar de feminismo.
Sim.
Então...
Dentro da Igreja Católica.
Dentro da Igreja Católica.
Apesar dos pesares, dentro da Igreja Católica, né?
E acho que é um espaço de resistência também.
Exatamente. Aí a gente teve esse primeiro... Individualmente, né? A gente teve esse primeiro contato. Eu e a Ariadne. A Ariadne foi lá pro Viana, né? Ela estuda lá desde a sétima série.
O Viana é o nome da escola, onde vocês se conheceram.
Isso, é o nome da escola. Antônio Viana de Souza, da periferia de Guarulhos, Pimentas. E eu estudo lá desde a quinta. E a escola, ela tem um projeto de continuidade, né? Tipo, por exemplo, o que é muito forte é a consciência negra, né?
Na escola.
Na escola. Então, tipo, acho que houver, sempre tem uma semana de consciência negra, né? Agora, quando a gente foi chegando no... pelo menos eu, né? Quando eu fui caminhando pro ensino médio, tipo, tava na oitava série, que começou a abrir o leque, né? Consciência Negra, Semana da Mulher e do folclore, por exemplo.
Né? Achei...
O folclore sempre teve também.
E vocês falaram um pouco sobre a temática, tem às vezes um pouco o tom aí da questão dos problemas sociais que a gente tem hoje no Brasil, mas em termos de ritmo, em quem vocês se inspiraram e qual é o tipo de música? Até a gente vai colocar um pouquinho daqui a pouco o som de vocês. Qual é o tipo de música que vocês buscam levar para levar essa mensagem?
A gente... Varia muito, né? Acho que é um grande leque aí, né? A gente tem bastante referência da Elza Soares, esse último CD, né? Esse tipo de música contemporânea, né? Que constitui o CD da Elza Soares. A temática dela é muito forte, né? Também. As Chicas, Criolo, né? Essas coisas. Mas, assim, a gente não consegue especificar direito o que é. Porque tem músicas que a gente, por exemplo, vai da Valesca Popozuda até a Elza Soares.
O que é muito importante, porque a gente tem a tendência de colocar, por exemplo, desde a Valesca até a Elza. Porque a tendência é a arte marginal, né? A arte da periferia. Ou seja, a mulher que faz funk é diferente da mulher que canta MPB. Então a gente quis trazer essa provocação no nosso show. Fazer essa mistura. Não, a gente vai cantar Elza com Valesca Popozuda. Isso. E vamos fazer essa mistura porque elas estão dialogando com o mesmo tema, que é a violência contra a mulher. E é valorizar bastante as raízes também, né? O funk, eu acho que foi o pontapé. A nossa primeira música, que é Sofrida Luta, que fala sobre violência, o estupro, esse tipo de crime praticado, ela é funk. E, assim, acho que a gente trouxe bastante essa identidade do lugar onde a gente mora. E principalmente os artistas também. Muitos que inspiram a gente são os próprios artistas independentes de Guarulhos, como Arley Noah, Guilherme Papini, dentre outros que a gente traz. O Joel Dias Filho, né, que ele escreve poesias. Então, foram gente que foram somando bastante no nosso modo de escrever, de agir, principalmente na nossa luta. E sobre a escola, acho que a passagem do ensino fundamental para o médio, acho que é um momento muito complicado, assim, né? Adolescência é um momento complicado, principalmente quando você é menina, vamos colocar na nossa vivência como mulher, né? Que, assim, na escola é onde a gente tem nossos primeiros contatos, nossas primeiras vivências. Principalmente com preconceito e com machismo. Que é toda aquela pressão de que a gente tem que ser bonita, tem que ser desejada e chamar a atenção dos meninos. Porque senão a gente não se sente bem com isso. No meu caso, eu tive a questão do preconceito, né? Por causa do meu cabelo. Eu era diferente na escola porque eu era a única de cabelo cacheado. E eu me sentia mal por isso, sabe? Eu me senti inferior às meninas de cabelo liso. E o meu processo de empoderamento foi só no ensino. Quando eu cheguei no ensino médio, que eu fui me reconhecer a minha identidade negra como bonita. E é importante esse contato, assim, o conhecer mesmo. Porque a educação, ela tem que ter esse papel de formar o senso crítico e de conhecer essa diversidade, reconhecer essa diversidade e a beleza que existe nas diferentes raças e culturas, e o respeito que é fundamental. Eu acho que...
E o ensino médio aconteceu junto com a pastoral?
O ensino médio foi junto com a pastoral. Então, a gente saía da escola e já militava em outro lugar, que era a igreja. Então, acho que todos os ambientes foram favoráveis a esse engajamento.
E vocês chegaram a fazer funk na igreja, assim, alguma coisa?
Nossa, a gente, a gente cantou Sofrida Luta numa missa. Nossas letras são músicas fortes, né? E alguns padres, assim, algumas aulas da igreja católica são bastante abertas a isso. Que acho que é ressaltar que existe luta também, né? E a missa chamada Grito dos Excluídos, que é uma missa realizada na praça, que termina com um ato político no desfile de 7 de setembro. Acho que movimentos assim que fortaleceram bastante. E a gente teve recentemente cantar na missa do...
Foi numa semana teológica, né? Era uma missa de ação de graças pelo evento, né, que tinha acontecido a semana toda lá na Igreja de São Miguel, na paróquia São Francisco de Assis, né?
São Miguel, na Zona Leste de São Paulo.
Isso, Zona Leste de São Paulo.
Que o tema era ecologia.
Exatamente, que a gente recebeu o convite do Padre Friso, que é um padre super antenado, e ele sempre está junto com a gente, né? Também sempre está apoiando o nosso trabalho, sempre está incentivando, né? É um dos poucos padres que a gente vê que olha para as mulheres de um jeito diferente, olha para a juventude dando voz a ela, né?
Eu queria inverter a pergunta, assim, porque eu lembro de várias coisas que eu vi em Caieiras também. Que é o seguinte, pô, tem toda a abertura, é muito legal essa história, quando a gente vê que o mundo é mais complexo e mais interessante do que ele parece, pô. Se você chegar aqui, talvez o Yamin, que tá aqui na produção, fique surpreso de saber que, pô, você pode cantar funk na missa. Esse é um ponto.
Sem dúvida.
Mas também tem uma esquerda careta, que provavelmente vocês devem sentir, que é, pô, vocês são feministas, cantam funk e estão na igreja católica. Qual é a relação que vocês têm, por exemplo, com uma outra parte do mundo que pode ser preconceituoso pro outro lado também? Como é que vocês lidam com isso? Se vocês já sofreram também, não sei, porque você está fazendo ciências sociais. Fica imaginando você chegando no centro social e falando assim, não, eu vou na missa. Deve dar tela azul na cabeça de um monte de gente lá no curso. Não sei se isso acontece.
Não, acontece, né? Com certeza acontece. E é uma coisa meio que cotidiana pra gente, né? Porque a imagem do Cristo para muitas pessoas é o Cristo europeu, né? De olhinho azul, que nasceu lá no Oriente Médio, né? E é branquelão,
Tá tudo bem.
É o privilegiado, vamos dizer assim, né? Tá,
é o Cristo cercado de ouro, né?
Exatamente. E o que a gente aprendeu na igreja foi um Cristo que... Foi um Cristo que é a nossa imagem, né? A gente canta uma música da Marina Peralta que diz isso, né? Que é... Meu Deus é negro, meu Deus é...
Índio.
Deus é mulher e Deus é menino. E é o tipo de religião que a gente acredita, né? E ela tá inserida dentro do catolicismo, né? Tem muitas coisas do evangelho que as pessoas interpretam ao pé da letra ou de uma maneira eurocêntrica, né?
É ao seu favor, né?
É, a seu favor. E quem tá pregando, né, esse evangelho é um cara que tá lá em cima falando que ele é o próprio Deus ali na frente do povo, né? E, na verdade, ele não consegue se reconhecer como povo, né? E o Cristo que a gente acredita é um Cristo que anda ao lado do seu povo, né? Ele não tá nem à frente, ele não tá atrás, ele não tá mandando em ninguém, né? É um Cristo que, ó, vamos lá, vamos... E aí, parça, ó, chega aí que nós vai junto, né? É um Cristo que... impediu que um feminicídio acontecesse, que foi com Maria Madalena, né? Então, é o tipo de Cristo que a gente acredita, né? Não é qualquer Cristo, eu acho, né? Legal. Cristo pé de barro, mano, que tá lá no pimenta.
A gente tem uma frase que a gente costuma dizer que é assim, quando Cristo levantou Maria Madalena, ele foi contra o feminicídio. Então, é um Cristo que afronta mesmo, a gente costuma cutucar todas as feridas, e eu acho que a banda é isso, é afrontar, é pisar, é mostrar o que não é tudo belo, né? E você perguntou se a gente costuma encontrar resistência...
Lá no CEA das Ciências Sociais da Unifesp, por
exemplo. Em todos os lugares. Acho que a gente nunca tocou num lugar, seja ele na igreja, seja ele no movimento de esquerda, seja ele numa faculdade, que... a gente não encontrar assim... Porque a sociedade, querendo ou não, é uma sociedade patriarcal, uma sociedade que não dá voz à mulher. E o machismo é algo que é educação, né? Então, a gente costuma enfrentar problemas do tipo... Quando vão se referir a gente como banda e tem um homem presente ao nosso lado, não se referem a gente. Perguntam a esse homem sobre o que a gente vai... E é algo automático, entendeu? Isso. É algo que...
E são criados vários rótulos automaticamente, né? Quando a gente chega no espaço. Porque a gente chega no espaço, primeiro que a gente já não é artista. Porque mulher ser artista... Uma banda só de mulheres, né?
E essa cara...
Já cria um negócio de... Ah, elas vão cantar coisa de amorzinho. E a gente chega lá, fala de racismo, fala de feminicídio, fala de... Tanto fala de periferia. A gente fala a nossa realidade.
Que quem vem cumprimentar a gente fala... Nossa, eu vi vocês chegarem lá, essas carinhas tão meigas. Isso. Vocês são tão bonitinhas. Vocês abrem a boca e soltam um grito desse, chega a assustar, surpreender, acho que... Por isso a surpresa é tão grande.
E quando a gente ainda fala que é de igreja, além de criar o rótulo de... Ah, são belas recatadas, aí ainda coloca acima do lar e santas, né? Puritanas, né? A gente pensa que pensam que ir na igreja é a gente ficar lá dentro, ajoelhada, rezando terço com véu na cabeça, ai, falando que tem que obedecer o marido, ai, porque tem que respeitar o padre, sei lá o quê. E, na verdade, o que a gente acredita muito é que ser igreja é você dar a cara a tapa, ir pra rua, né? Você não faz igreja dentro da igreja, você faz igreja fora dela, né?
E
fazer igreja é colocar a sua fé em prática. Fazer igreja não é você chegar no cara do rolê e falar, mano, para de beber, porque isso não é de Deus, sei lá.
Respeitar acima de tudo.
É você respeitar as pessoas como elas são E também é...
E a gente traz até... A gente nunca deixou de trazer essa identidade pro palco. Essa identidade de... A gente é mulher, a gente é negra, a gente dá periferia. E a gente fala de religião, inclusive respeitando todas as religiões. Exatamente. Nossa abertura, ela é um axé, que é da Umbanda, com a mistura do Pai Nosso dos Mártires, que é uma oração católica. E nisso a gente quer dizer que é possível falar de Deus, é possível falar de amor e respeito ao próximo em todas as religiões, principalmente sabendo respeitar. E é isso que a gente prega, esse respeito e amor e liberdade.
E vocês trouxeram algumas músicas, né? É, vamos ouvir um pouquinho das, do grupo As Despejadas?
Mas é claro que sim.
É preciso lutar, é
muito legal. E vou chamar agora a Ariadne, que tá quietinha, não falou ainda. E perguntar um pouquinho também sobre a cena cultural de Guarulhos. Vocês têm muitos espaços lá ou não têm? A gente, pelo menos em Osasco, eu me deparo com muitos grupos legais que pela iniciativa deles vão buscando o seu espaço, vão tentando. Como que é isso em Guarulhos?
Então, em Guarulhos existem algumas coisas, né? O nosso trabalho é descobrir o que está acontecendo, né? Com o Facebook a gente encontra... Eu, por exemplo, assim... Eu não enxergava, eu não procurava muitas coisas, assim. Quando entrei na banda, aí eu comecei a ver, a abrir esse olhar cultural mesmo, que é muito grande em Guarulhos, por exemplo. Tem muitos movimentos culturais, tem muitos saraus, e o mais incrível que é realmente promovido pela juventude mesmo, sabe? A galera querendo fazer alguma coisa, porque Guarulhos é uma, como toda cidade paulista, eu acho, né? É muito abandonado, né? Tem o abandono do Estado e a gente sobrevive culturalmente, assim. Aí a gente, inclusive, a gente participou muito de um projeto que tinha lá, que é o Noites Autorais, né? E era um projeto de mostrar, sabe? De mostrar que Guarulhos tem voz, tem arte e que a gente tem que valorizar isso, que a gente tem que valorizar a nossa música, os nossos poemas, as várias linguagens que a gente usa para sobreviver no sistema, né? E a gente mostrar isso para as outras pessoas. E tem muita... Saraus também, né? A maioria dos saraus que eu participei, assim, era os que a gente estava tentando... Que a gente estava tentando promover também, que a gente...
E vocês estão tentando gravar o CD agora, né? Como é que tá esse processo?
Isso. A gente tá numa fase de pré-produção, né? Então, a gente tá fazendo a parte do papel ainda e tudo mais. Mas a gente quer... A gente tem todo um projeto, né, para impulsionar o CD, né, por trás. A gente pretende fazer encontros feministas, né, quem sabe não só pro CD também. E é um CD que a gente quer lançar em março do ano que vem, né, que é o mês da mulher.
Um CD que traz uma mensagem, né, um trabalho, não só a música em si, mas o que tem por trás, né, que é a história das nossas mães, que é a história dos nossos amigos, que é a história de... Acho que todos aqueles que somaram com a gente na luta estão nesse CD. E principalmente a história do jovem protagonista, da mulher assediada. E um basta, um grito mesmo. O CD a gente fala que é o nosso grito.
Isso. Muito legal. E, bom, gente, infelizmente a gente está chegando aí ao fim do Próxima Parada com esse papo muito legal aqui com a banda As Despejadas.
Não, você vê aí.
Uma tristeza. Hora, a gente Não, a gente pode fazer uma campanha, fica, vai ter mais, né? A gente pode fazer um segundo. A gente pode fazer um segundo episódio.
Nossa, que hashtag fiquem queridas.
Hashtag fique.
A gente tem muitas histórias engraçadas.
Dá pra fazer. É um especial, né? Olha alguém ainda não deixa.
Olha aí. Cuidado com as histórias engraçadas.
Não despejem as despejadas do programa.
Queria agradecer muito a Lídia, a Ariadne e a Vitória por terem vindo aqui. Também a Nathalie, a Aline e Maria, que fazem parte aí da banda As Despejadas. E quem quiser entrar em contato com vocês, tem algum canal, como é que faz?
A gente tem a nossa página no Facebook, As Despejadas. Pode entrar em contato com a gente também por telefone, WhatsApp, que é 952-920190.
E 967-68-0420.
Tem e-mail também, asdespejadas@gmail.com. E é isso. Nosso som também está disponível lá no YouTube, né? Nós temos alguns vídeos. No canal Peixe Barrigudo também tem alguns vídeos nossos. E tem muitos outros artistas nesse canal, que é interessante.
Muito, muito legal. Muito legal. Bom, este programa, este Próxima Parada, teve os trabalhos técnicos de Leandro e a mim, produção de Rafael Carneiro, que está perdido aí em algum evento olímpico, apresentação de Leandro Begoço e Paulo Talarico, agradecimento também a Thalita Montesanto, muralista que levou essa história para o mural, e, para fechar essa Próxima Parada, mais um pouco de As Despejadas.
Eu sou muito obrigada. Chega de desculpas, porque eu sou muito obrigada.
Periferia de Guarulhos. Ele simplesmente se achou no direito de me tocar. Me levou para trás do muro e da forma mais cruel abusou de mim. Eu, que era mulher e que era mãe. Eu era mãe de uma bebezinha de 3 meses de idade apenas. Então eu precisava resistir. Perdi todo o nojo. O medo. Sufoco. Eu encontrei um grito. Um grito abafado. Que foi o suficiente pra fazer com que aquele monstro aparecesse correndo. Era uma quarta-feira, noite longa, delegacia de polícia, piadinhas e a maldita sensação que ele estava em todo lugar. Mas quer saber de uma coisa? Ele estava. O rosto de um estuprador estampado numa sociedade inteira que diz que o estupro é ou foi culpa minha. Eu digo basta, porque enquanto você ouvir essa música, pelo menos uma mulher foi estuprada e outras 20 espancadas no Brasil. Isso é entender feminismo. Porque eu cansei de ter que escolher minha roupa pra sair de casa. Eu cansei das encoxadas. Eu cansei história.